todos, podes tocar. Tens ideias para mudar.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Inês Sequeira. A Inês é a diretora da Casa do Impacto, uma comunidade de empreendedores que vê na inovação e no impacto social o retorno do seu trabalho. A Casa do Impacto agrega centenas de empreendedores de vários países para atacar os problemas sociais mais prementes. Olá Inês, bem-vindo ao Área de Todos.
Olá João. Olá João, obrigada pelo convite.
O que é que acontece dentro das paredes da Casa do Impacto?
Ui, acontece tanta coisa.
Aquelas que podes contar, então.
Então, o que é que acontece? A Casa do Impacto, como disseste bem, agrega muitos empreendedores à volta. Nós, basicamente, eu criei a Casa do Impacto há sensivelmente 4 anos atrás. E a ideia foi que a Casa do Impacto fosse uma one-stop shop para qualquer empreendedor quisesse resolver ou propor uma resolução de forma inovadora para qualquer problema societal que estivesse alinhado com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. E de 4 anos, eu acho que foi muito difícil. No arranque, definir exatamente o que seria, qual era o sonho e a ambição da Casa do Impacto. Eu acho que qualquer pessoa ou qualquer equipa que cria um projeto desde o início, tu tens sempre uma visão e sabes que até chegar lá há todo um caminho, muitas vezes
há coisas que mudam.
Vais para a esquerda, depois vais para a direita, tens que mudar a direção. Portanto, a ideia nunca foi que fosse uma coisa completamente de todo fechada. Mas que eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta de arrancar com coisas primeiro, depois de ter uma ideia clara sobre elas, e desde o momento em que eu entrei na Santa Casa até criar a Casa do Impacto, envolveram 5 meses. Portanto, no país em que estamos, nas organizações em que estamos, acho que foi bastante rápido. E portanto, hoje em dia eu acredito que a Casa do Impacto é mais como um one-stop shop para empreendedores de impacto, porque agrega toda uma comunidade relacionada com o impacto, desde grandes empresas que neste momento financiam alguns dos programas e que estão envolvidos na mentoria dos mesmos, às quais nós também prestamos outro tipo de colaboração para ajudá-los no próprio caminho interno do impacto, à comunidade dos empreendedores, que é o nosso core, obviamente, e será sempre. Desde alunos de universidades e escolas que vêm ter connosco e aos quais nós acolhemos também para lhes mostrar o que é o impacto, ou ajudar a mostrar, através sempre da nossa comunidade. Mas basicamente o que eu acredito muito é que se criou uma comunidade forte, que eu acredito que tenha muita capacidade ainda para crescer, e que partilha os mesmo tipo de valores, o mesmo tipo de sonho, e eu acho que isso é muito poderoso, e que ao mesmo tempo se tentamos, eu sempre achei que o impacto é algo que tem que ser contagiante, e portanto cada um de nós tem capacidade para criar impacto até determinada medida, e se não criarmos uma comunidade à volta que se inspire mutuamente, o nosso impacto será sempre diminuto. Portanto, eu acho que hoje a Casa do Impacto tornou-se, de facto, mais do que tudo, uma comunidade de pessoas e cidadãos que querem criar impacto e um mundo melhor.
Acho que uma casa é mais do que as quatro paredes que a constituem, não é? E eu já estive na Casa do Impacto algumas vezes, e essa aura inspiradora é o mais que se sente. Esta sentido de comunidade é fundamental para criar impacto.
Bom, eu acho que a comunidade é fundamental para qualquer coisa que se construa na vida, e o impacto não é diferente, obviamente. O impacto, a diferença, na minha perspectiva, eu já trabalho em ecossistemas de empreendedorismo já há 12, 13 anos, e eu acho que a diferença do impacto é que é um caminho, primeiro, em que agrega muitas pessoas com paixão, e paixão pelo problema e paixão pela solução do problema, e isso é uma energia muito poderosa, mas também tem um outro lado que é uma energia que se desgasta muito porque a paixão pelo problema faz-nos ficar muito absorvidos, muito focados e, portanto, o desgaste é maior. E, portanto, é aí que eu acho que a comunidade é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho. Resolver problemas societais, então, eu digo sempre na brincadeira, as organizações como a Santa Casa, que têm 525 anos, têm feito um excelente trabalho, mas se os tivessem resolvidos a todos, nós não precisávamos estar aqui, não é? E, portanto, são séculos e séculos a tentar resolvê-los. E, portanto, se não se criar uma comunidade, e eu acredito muito numa comunidade que partilha os mesmos valores e o mesmo sonho. Esse caminho é muito solitário e muito desgastante, e é por isso que eu acho que o impacto é tão fundamental a essa comunidade.
Da mesma forma que eu dizia que uma casa é mais do que quatro paredes, também uma comunidade é mais do que pessoas no mesmo sítio, não é? Como é que se cria, ou melhor, como é que vocês, na Casa Impacto, criaram esta comunidade e como é que a definirias ao nível das pessoas que a constituem?
Olha, foi extremamente desafiante, porque no início, quando eu olhei para o convento, achei que tinha que ser ali. No entanto, sempre percebi que o convento é um convento do século XVI, não é? Um convento que era um convento que tinha, obviamente, freiras e que, por isso, todo ele é muito labiríntico e também com espaços. Era para haver momentos de silêncio, momentos de Ou seja, o convento não é criado para agregar uma grande comunidade, não é?
Certo.
Portanto, é um bocado uma antítese, não é? E sendo um edifício classificado, então também não dá para
Fazer grandes
mudar
obras.
muita coisa, não é? E, portanto, eu vou dizer que ao mesmo tempo, a aura do convento e a alma do convento é incrível. Portanto, é
Eu
este
estava a pensar
balanço.
nisso, porque lá está, já lá estive e sente-se isso. Sente-se pelos
Sente-se, de
corredores
facto.
grandes, mas apertados. Os espaços de repente, uma sala infinita, como lhe chamam, ou seja, não é ergonómico, talvez, mas respira-se lá qualquer coisa. Sentes isso?
Eu acho que é um edifício muito especial, honestamente. Acho que é assim, eu acho que na vida nada é perfeito, portanto, ganha-se umas coisas, perde-se outras. Aquele edifício, para mim, é um edifício realmente que tem uma alma muito forte e que tem essa capacidade de deslumbrar as pessoas quando entram e de gostarem de estar lá independentemente de não ser confortável. Mas depois realmente tem o desafio às vezes da criação de comunidade por causa daqueles corredores, ou seja, tu não consegues agregar, apesar de em algumas salas conseguires agregar várias pessoas, temos este desafio de fomentar a comunidade porque é um edifício que é fácil estar a acontecer uma coisa de um lado, aquilo é um quarteirão inteiro, e quem está no outro lado não quase que não tem comunicação, não é? E, portanto, tem sido um desafio isso e criar realmente uma vida e uma dinâmica e eventos que criem realmente essa união entre as pessoas. O que eu acho é que os empreendedores têm sido fundamentais para isso porque desde o início eu fiz questão de envolver os empreendedores na própria programação e, portanto, eles puxam uns pelos outros e eu acho que traz-se muita gente fora e há uma comunidade claramente que está criada e que eu acho que ainda tem muito espaço para crescer.
Estava a ouvir-te e a relembrar-me das vezes que lá estive e a pensar naquilo que dizia há pouco da paixão e dos benefícios e dos malefícios que pode causar, não é? E estava a pensar, e vós concordas com isto, que essa paixão, ainda que muitas vezes sejam por problemas diferentes, outras vezes por problemas que se tocam ou cujas causas criam ambos os problemas. Ou seja, esse envolvimento com o problema e com a solução parece-me que lhe também ajuda que cada pessoa esteja mais disponível e mais motivada a juntar-se a outras pessoas, ou seja, facilita talvez esse processo de criar uma comunidade.
Eu acho que facilita imensamente, porque obviamente que as comunidades criam-se por haver coisas e valores em comum, não é? E no caso do impacto, é um pouco isso. Eu acho que qualquer empreendedor de impacto ou qualquer pessoa que tenha como motivação na vida causas ou criar impacto, à partida são pessoas cujo o grande. A grande força motora é a paixão por algo e mais que não seja por sentido de justiça ou de. E por isso eu acho que isso realmente é muito forte e é muito forte, e obviamente quando tu encontras pessoas iguais, não é? Ou semelhantes, sentes-te muito mais. Eu acho que nós até no início tínhamos criou-se um manifesto, e o manifesto era muito engraçado porque teve a participação de muitos dos empreendedores. E tinha uma parte que tinha muito a ver com o sentido de pertença, que muito provavelmente, se calhar muitos de nós não sentimos muitas vezes ao longo da vida, e ali conseguimos senti-lo. E eu acho que isso é muito especial.
É esse sentimento, essa paixão que fazem de um empreendedor social. É uma característica necessária para essa profissão, entre aspas.
Sabes que eu acho que é uma característica necessária e fundamental, na minha perspectiva, na vida no geral, mas acho que um empreendedor, especialmente um empreendedor social, tem que realmente ter uma resiliência enorme e um foco, como eu costumo dizer, muito grande. E, portanto, essa resiliência, na minha opinião, é muito ganha, aquilo que nos faz levantar todos os dias e ter força para continuar, apesar das dificuldades, é muito o acreditar, é muito a paixão por algo e por acreditar que se vai chegar lá. Portanto, eu acho que a paixão, eu digo-me sempre na Casa do Impacto, para mim o mais fundamental quando estamos a escolher os projetos, eu foco muito no empreendedor sempre. Para mim, os empreendedores são sempre o meu grande foco. Muito mais do que as ideias ou os projetos que me trazem, porque eu acho que são as pessoas que fazem a diferença. E, obviamente, se o empreendedor tem a drive certa e tem a paixão e o coração no sítio certo, não é só, mas é uma grande parte. Pois, obviamente, haverão outras, mas esta, para mim, talvez seja a mais fundamental.
Até porque, se não for com este projeto, é com outro, talvez que se lembrem
E chegam
mais.
lá. E chegam lá.
Eu não queria chegar com esta pergunta: o que é, não é? Um empreendedor de impacto? Porque o Área Todos eu não digo dessa forma, mas o Área Todos é um podcast sobre empreendedorismo social e inovação de impacto. Então, já aqui passaram dezenas de empreendedores, e eu faço muitas vezes esta pergunta: não é? Se há perfil específico, se há competências específicas, se há, sei lá, algum traço comum, e ainda não descobri. E tu, se calhar, estás numa posição privilegiada, porque conheces muitos, para conseguir responder-me a esta inquietação.
Bom, sabes, eu se calhar é o meu defeito eu comecei a minha vida como advogada, não é? E as leis, eu sempre tive muita alergia a definições e a coisas muito fechadas. Eu acho
Eu é ao
que
contrário.
eu gosto do mundo aberto, sabes? Gosto de diversidade, gosto de. E portanto, aquilo que é para mim um empreendedor de impacto pode não ser para ti, pode não ser, quer dizer, é a minha lente, não é? E todos nós temos a nossa, e portanto, vale o que vale, mas. Eu acho, há uma coisa quer dizer, que me levou para o impacto e que é algo que tem a ver com a forma que eu acho que determinadas pessoas olham para o mundo e que tem, eu acho que um empreendedor de impacto deve ser alguém apaixonado pelo problema. Deve ser uma pessoa driven pelo propósito. E deve ser uma pessoa que eu acho muito fundamental, que tenha um olhar sobre os problemas transversal e holístico. O que eu quero dizer é, os problemas societais são problemas verdadeiramente complexos. É por isso que houve uma necessidade também, por exemplo, de criar uma Agenda 2030 e perceber quais são os ODS, quais são as metas e quais são. Porque realmente. Tu começas a olhar para a questão da igualdade e começas a te compor e a igualdade bate em, quer dizer, dezenas, centenas de coisas, não é? E, portanto, a forma de olhar eu acho que é fundamental para um bom empreendedor de impacto, porque se somos muito rígidos, se não percebemos a complexidade, a densidade e a profundidade dos problemas, eu acho que é muito difícil darmos respostas realmente. E termos soluções verdadeiramente inovadoras e que vão criar um grande impacto. Mas pronto, eu também acho que isso vai ganhando, porque acho que também é uma coisa que se ganha com a vida, não é? E
Treina-se?
com a experiência.
Treina-se? Não é nato?
Treina-se, certo.
Eu acho que a melhor resposta que tive, não sei se foi a melhor, acho que a melhor foi a tua, mas aquela que me sossegou mais, a resposta a esta pergunta, foi logo no primeiro episódio, em que o João Araújo me disse, também ele é um empreendedor social, me disse: opá, eu acho que eles antes de serem já o eram. Isto ao mesmo tempo não diz nada, mas diz tanto.
É verdade. Mas sabes que eu não sei, eu acho, mas lá está, é a minha lente outra vez também. Eu acho que é uma motivação realmente muito pessoal. Eu acho que é uma forma, assim como um empreendedor, aqui entre nós, que quem nos ouvir, eu não acredito que toda a gente seja empreendedor ou um potencial empreendedor. Pá, não acredito. Eu acho que tem a ver com características. Da mesma forma. Que nem toda a gente nasceu para ser médico, nem toda a gente nasceu para. Epá, não nascemos, quer dizer, cada um nasce para o que nasce, não é? É óbvio que há coisas que se trabalham e podem-se trabalhar, mas há coisas que são muito inatas e eu acredito muito nisso. E acho que muitas vezes o grande empreendedor de impacto faz a trabalhar essas coisas inatas e desenvolvê-las ainda mais, não é? E sim, eu concordo com essa afirmação.
Muitas vezes, aquilo que eu tenho percebido ao longo destes 2 anos e tal de conversas, é que essa paixão que tu dizes, eu concordo que é quase fundamental ou essencial para que o empreendedor social tenha algum impacto, é alguma. Ou seja, essa paixão vem de uma proximidade, às vezes pode ser até conflituosa, com o problema. E essa parece-me, e tu já tiveste dos dois lados, do empreendedorismo tradicional e do social, e eu quero fazer este shift agora para o empreendedorismo como um todo. E agora perdi-me. Se esta, sentir na pele o problema, se é também uma motivação, porque eu acho que a paixão muitas vezes vem deste sentir na pele essa injustiça ou proximidade com o problema.
Mas se nós pensarmos bem, João, eu acho que não há ninguém que durante uma vida que não sinta proximidade com muitos destes problemas, não é?
Provável, bem
E
visto.
eu acho que a questão é a forma como tu vives e sentes o problema. E eu acho que aí é a diferença entre pessoas que querem agir sobre eles e que criam a motivação para os tentar resolver e pessoas que apesar de terem sido tocadas por eles não têm essa motivação e continuam a vida de uma outra forma, não é? Portanto, eu acho que não somos todos iguais, de facto, e a forma como sentimos as coisas e os próprios problemas, a forma como os vivemos é diferente de pessoa para pessoa, não é? E nem toda a gente quer fazer de uma experiência, de um problema, uma solução ou uma causa, não é? Há uns que querem, há outros que não tanto, e tudo bem, quer dizer, não somos todos iguais, faz parte.
Certo, e lá está, isso leva-me agora para a questão do empreendedorismo mais lata, a questão mais lata que eu há uns tempos apercebi-me, não é, que inconscientemente eu glorificava o empreendedorismo social e quase que, não era tanto, mas quase que diabolizava o empreendedorismo tradicional. Até que um grande amigo meu me disse: pá, é quase a mesma coisa. E eu li estes dias uma entrevista tua em que tu dizes: pá, o teu caminho é ser a mesma coisa.
Mas a mesma coisa, na minha perspectiva, é, eu acho que todo o empreendedorismo será empreendedorismo de impacto no futuro e
Sim,
não.
é isso que eu queria chegar, sim.
Ou seja, eu adoro empreendedorismo, no geral. Eu acredito que no sistema e no mundo em que nós vivemos, são os empreendedores que conseguem fazer verdadeiramente a diferença. Mais do que, num sentido que têm que ser pessoas que têm uma drive de solução de problema, seja ele qual for, que realmente acrescentam valor. E, portanto, isso vai para o empreendedorismo social, vai para o empreendedorismo tradicional. O que eu acho é que num mundo cada vez em que partes do mundo estão cada vez mais desenvolvidas, e à medida que nós, que o progresso nos traz a partes do mundo mais qualidade de vida, eu acho que a tendência vai ser que qualquer empreendedor. No, na, a criar a sua proposta de valor e o seu modelo de negócio, vai ter que forçosamente ter questões sociais e ambientais presentes. E, portanto, é por isso é que eu acredito que no futuro todo o empreendedorismo será de impacto.
E eu acho que estamos de acordo, no meu caso, se calhar é mais por sei lá, por esperança que assim seja, não é, não é propriamente por conhecimento do terreno. E também já falei aqui deste tema várias vezes, que parece que há uma tempestade perfeita para que isso aconteça, não é? Há vários estudos, e tu também citas alguns, de que pessoas da minha geração e mais novos, sobretudo, querem trabalhar em sítios com impacto, consumidores querem adquirir serviços e bens que tenham pouco impacto negativo ou que tenham impacto positivo, então as empresas que querem sobreviver, ou seja, percebes onde quer chegar, não é? Há aqui
Sim.
uma circularidade, não é bem uma circularidade, mas há aqui uma pequenina rabo na boca que, se calhar, e espero eu, vai levar-nos a esse futuro que dizes, em que todo e qualquer projeto novo, seja ele que área for, para resolver que problema for, e como tu dizes, vai ter incorporado algum tipo de impacto. É assim que tu vês?
Eu vejo totalmente assim, até porque eu acho, com isto que eu estava a dizer anteriormente, com o desenvolvimento e o progresso. O ser humano vai sendo cada vez mais exigente, faz parte, não é? Desenvolve um sentido crítico, tem critérios de maior exigência. O mundo, as pessoas, temos mais informação, também temos mais informação, mas temos mais informação, e por isso é que as gerações que tu estavas a falar, a tua e as mais novas, são muito mais movidas por determinado tipo de valores do que as anteriores eram. Quer dizer, faz parte, até porque os caminhos são outros, e também aquilo que se pretende chegar, as metas também são outras, isso é
E
bom.
as
E
métricas.
portanto, eu acho que se calhar há umas gerações atrás, e não há muitas, se calhar estou a falar só das dos meus pais. O grande propósito era ter uma carreira profissional, ter sucesso, ganhar dinheiro para comprar coisas, não é? Isso não quer dizer que tenha deixado de existir, mas cada vez mais isso não é suficiente e não é isso que traz a realização das pessoas. As pessoas procuram, as novas gerações procuram mais propósito. E como procuram mais propósito, também têm um olhar sobre a forma como consomem, que é diferente, olham para as entidades empregadoras de uma forma diferente e têm critérios de exigência totalmente diferentes. E na minha perspectiva, é isso que faz mudar o mundo, não é? E portanto. É isso que nos vai fazer tornar cada vez mais, enquanto sociedade, o empreendedorismo de impacto no centro. Eu acredito nisso.
E nessa lógica, parece-me que a Casa do Impacto, pelo menos em Portugal, tem um papel interessante de fomentar essa reconversão, digamos assim, da economia, porque não só atribui financiamento e mentoria a projetos e a empreendedores que podem então dedicar-se profissionalmente e remuneradamente aos seus projetos, como diz há pouco, envolve outras empresas que também se estão a adaptar por necessidade e por vontade a esta nova lógica de mercado. Como é que vês o papel da Casa do Impacto a fomentar toda esta economia social que estamos vindo a ver a acontecer?
Eu, se queres que te diga, acho que a Casa do Impacto tem tido um papel mesmo fundamental, porque acho. Eu acredito muito. Primeiro, acho que a Casa do Impacto é um projeto que nasce totalmente focado nos empreendedores que querem criar impacto. E eu acho que é para aí que tudo começa. Eu, muitas vezes, acho que há organizações do ecossistema, mesmo internacional, que fazem um bom trabalho, mas desviam-se porque não focam em quem cria verdadeiramente o pipeline, são os empreendedores, não é? E, portanto, o nosso grande foco é e será sempre os empreendedores, porque são a nossa matéria-prima, não é? E depois, daí, através dos empreendedores, eu acho que nós, criando essa comunidade, temos um poder imenso de influenciar tudo mais à volta. Até porque é quase a mesma coisa do que ser um agente, não é? Um agente de futebol ou um agente musical. Se eu tenho talento dentro de casa que ninguém tem, quer dizer, o potencial que eu posso, na forma inteligente de usar esse talento, pode criar um impacto incrível. Quer dizer, eles são o meu ouro quase, não é? O resto, só tem que ter a inteligência de direcionar para o sítio certo. Mais nada.
Como é que isso no dia a dia se faz?
Olha, eu acho que faz muito. Eu acho que a comunicação é fundamental. Eu acho que há muito, e é algo em que eu acredito muito. Acho que eu vou dizer que passados 4 anos Eu acho que advocacy é o que eu faço quase metade do meu tempo, se não mais, porque acredito que o caminho é esse. Acredito que há muito desconhecimento e se nós não falarmos das coisas da forma certa e não as comunicarmos de forma certa, não conseguimos mudar nada. E, portanto, eu acredito que muito do trabalho da Casa do Impacto é mostrar o trabalho incrível que estes empreendedores fazem e o impacto incrível que eles alcançam e que poderão alcançar muito mais caso sejam apoiados pelas várias entidades que existem. Isto falamos, quer dizer, desde entidades públicas a privadas, desde empresas que possam financiar alguns dos projetos, que possam incorporar alguns dos projetos, a entidades públicas que possam, e eu espero que sim, um dia, terem cada vez a maior inteligência de perceber o potencial de políticas públicas que existe muito nesses projetos. E, portanto, se nós conseguirmos estes caminhos, epá, eu acho que aí, quer dizer, acho que Portugal tem tudo para se tornar um país fortíssimo, até a nível internacional, nesta área.
Queres dar alguns exemplos desses projetos e desse impacto que se cria todos os dias na Casa do Impacto?
Oh, são tantos, eu tenho sempre dificuldade em escolher alguns, não é? Mas, pá, olha, vou dizer, estamos muito focados em saúde mental. Temos desde o Kindology, temos desde, apoiamos o manicómio, no nosso fundo, e muitos, agora falhou o meu nome. Mas muitos destes projetos, alguns estão virados para empresas, para trazer saúde mental para os trabalhadores das empresas, outras estão direcionados, como é o caso do manicómio, para trazer artista, tornar pessoas que sofrem doença mental válidas a trabalhar, a criarem arte e a venderem e a ganhar dinheiro por ela. Desde plataformas em que se dá terapia e coaching, como o Zen Club, que hoje em dia internacionalizou-se e está mais no Brasil do que cá. Temos a área do envelhecimento, é uma área que estamos a apostar muito também, que temos a Active, por exemplo, que é uma solução tecnológica para ajudar as pessoas mais idosas a fazerem fisioterapia através de uma app, e já está a ser testado em mesmo centros de dia da própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e com muitos bons resultados e com muito bom feedback, ou 55 mais, também virado para o envelhecimento. Depois, na área da ambiental, também temos cada vez mais, temos desde Sea Shepherd, Sea the Future, muito ligada à questão dos oceanos, ou a Net Zero Insights, que é um projeto mais ligado a ajudar as empresas através de inteligência artificial a perceberem o seu impacto ambiental e como é que podem alcançar maior sustentabilidade. Ou, olha, temos tantos, ou a GoParity que tem o sonho de mudar as plataformas de crowdlending e mesmo em termos de mercados de investimento, em que faz investimento em projetos sustentáveis, em que cada um de nós pode ganhar dinheiro. Sabendo onde é que mete o seu dinheiro e atestando que onde nós metemos o dinheiro, não é como nos bancos, não sabemos muitas vezes onde é que o dinheiro vai, se é aplicado em petróleo ou se é aplicado em outra coisa qualquer que não tão ambientalmente ou socialmente sustentável. Bem, eu tenho tantos projetos incríveis lá que é difícil estar. Só te disse alguns, então não calava aqui o resto do dia.
E muitos desses que falaste e outros que não falaste também já aqui passaram, portanto, e isso leva-me àquilo que eu queria falar agora, que é o ecossistema, não é? Lá está, falámos das casas e das paredes, da comunidade e das pessoas. O ecossistema também não são só os empreendedores. Achas que já há um ecossistema? Esta palavra usa-se muito, o ecossistema do impacto em Portugal usa-se muito, mas lá está, tu que tiveste do lado do empreendedorismo tradicional, das startups tradicionais, achas que no lado do impacto já se pode dizer que há um ecossistema mesmo que funcione simbioticamente e que há trocas? Não sei, já não me recordo da definição de ecossistema.
Acho que há claramente um ecossistema. E quer dizer, nós na Casa do Impacto temos desde os empreendedores, que é o core, mas depois temos muitos investidores associados a nós e envolvidos nos nossos vários programas. Temos muitas grandes empresas, temos muitas organizações sociais e da economia social, temos muitos. Hoje em dia temos muitos até ministérios que estão ligados a nós. Ou seja, eu acho que o ecossistema. O que eu acho é que o ecossistema de impacto, eu digo sempre isto, é muito mais complexo que o ecossistema de empreendedorismo tradicional. Porque o ecossistema de empreendedorismo tradicional, tu pensas, são investidores, são empreendedores. Dentro dos investidores podes ter vários tipos de organizações, sejam business angels ou VCs ou. E depois também tens as empresas, sim, as grandes empresas que gravitam à volta e os centros tecnológicos. No impacto tens, quer dizer, o impacto é tipo, tens as universidades, tens as organizações ligadas à política pública, tens as grandes empresas, tens o capital e os investidores, tens, quer dizer, é um mundo. Por isso é que eu acho que é um ecossistema mais difícil, como é tão diverso. E também é mais recente, não é? O outro tem mais tempo, não é? Tem muito mais anos. Já existe, sim. Ainda precisa de ser trabalhado, mas isso faz parte, não é? Não há nenhum ecossistema que esteja completamente
Certo.
feito, não é?
Muitas vezes nestas áreas diz-se que o fim de um projeto ou de uma solução é deixar de existir, deixar de ser necessário existir. O que é que achas que era preciso acontecer no ecossistema para, caso do impacto, deixar de precisar de existir?
Eu digo muitas vezes isso, que o sonho da Casa do Impacto é um dia não precisar de existir, obviamente. Acho que ainda vai demorar muito tempo, sinceramente, porque acho que. Eu gosto sempre de uma analogia que faço no, quando nós criámos o Fundo Plus e tentámos perceber a nível internacional o tipo de filantropia que existia, o tipo de capital de risco, por onde é que iríamos? No mundo da filantropia fala-se muito em capital de paciente, não é? E uma vez mais, eu digo sempre: quem melhor para ter capital de paciente como uma organização que tem 525 anos, portanto,
Boa.
que é uma organização que provavelmente é das mais antigas da própria Europa, não é? E portanto, que eu acho que também comprova muito. Que por mais que os tempos evoluam, infelizmente há sempre imperfeições no mundo, e há sempre problemas societais que precisam de ser resolvidos. Portanto, poderá não ser uma casa do impacto. Depois vai havendo uma evolução. Uma Santa Casa faz uma casa do impacto, um dia faz uma outra coisa à medida que o mundo vai evoluindo. Quer dizer, faz parte, não é?
Não conheci essa expressão do capital paciente, mas acho interessante. E lá está, no caso da Santa Casa, aplica-se na mocha, é impressionante. Há pouco estavas a falar deste entender que Portugal e podia ser um exemplo internacional nesta área. Temos vários exemplos, ainda falando sobre o ecossistema, de títulos de impacto social, de instrumento social, mas há um que eu acho que, na minha visão, de comunicador de impacto, não tanto de empreendedor nem de stakeholder, que faz falta e que vai ser, me parece que vai ser essencial para a tal dinâmica da economia social, que é o, não sei como lhe chamar, mas o enquadramento legal de negócio social. Como é que vês que este estatuto, tu queres área de direito, pode beneficiar o ecossistema que já existe e ou ele expandir-se ainda mais?
Estatuto de empresa social.
Sim.
Eu acho que é fundamental. Acho que é fundamental porque há realidades e o direito, historicamente, mostra-nos muitas vezes isso, que é nem sempre a lei, muitas vezes a lei não vem primeiro do que a realidade que vai legislar sobre, não é? E, portanto, esta realidade já existe. Já existem empresas sociais, só que legalmente ainda não foram constituída a figura jurídica para a proteção das mesmas, na realidade. E, portanto, o que é que nós temos agora? Temos uma lei da economia social em que o que muitas destes projetos fazem é ou adotam uma figura jurídica que existe na lei da economia social, sejam cooperativas, associações, IPSS, o que sejam, e muitas delas já são só empresas, desde o início, empresas normais, tradicionais, ou até têm os dois modelos. São empresas e, simultaneamente, e simultaneamente são associações e usam uma associação para uns fins e uma empresa para outros fins. É claro que isto não faz sentido nenhum. É, isto significa que o empreendedor precisa ter muito mais trabalho, precisa de encontrar artifícios para chegar a algo que, se a legislação e o legislador já tivessem feito, não precisávamos estar a fazer nada disto, não é? E, portanto, pá, eu acho que o estatuto de empresa social é fundamental, até porque a legislação, eu acredito muito que a lei e o legislador têm um papel fundamental para conduzir a própria sociedade, não é? E mostrar muitas vezes realidades que já existem, mas que ainda não são percepcionadas como tal.
Eu não queria chegar com esta pergunta, é que eu acho que, há pouco falaste na questão da comunicação, que quando e se houver este estatuto, não é, de empresa social, pode ao mesmo tempo mostrar uma solução que, se calhar, muita gente não sabe que é possível e que, não se, e que muitas pessoas, se calhar, podem não se pôr com este tipo de projetos porque lá está, não sabem que é possível. E parece-me, e a minha pergunta é esta, que se tu achas que estamos perto ou que estamos a caminhar para lá, porque me parece que temos agora e já há alguns anos um governo que está, parece-me, particularmente interessado, e nem sequer é este, tanto que isto já vem de trás, a planificação social já vem de trás. Temos agora ministérios e um governo que estão especialmente atentos a este setor. Prova disso, factual, é o anúncio, não é, do Centro de Competências da Economia Social. Achas que estamos a caminhar para esse estatuto de empresa social? De negócio social, o que seja.
Assim, eu quero acreditar que sim, e acho que há a vontade deste governo de fazer diferença, porque isto já é uma discussão que tem mais do que 10 anos, e portanto nunca nenhum governo até agora teve a coragem de criar esta figura jurídica, mas acredito que todos os sinais que nos e quer dizer, várias conversas que tenho tido até junto de membros do próprio governo, que há muita vontade política neste momento de criar a figura jurídica. E assim tenhamos estabilidade política no país para que isso aconteça.
Ah, está, isso seria outra conversa que eu acho que
Sim.
não estaria apto para ter aqui. Eu queria saber, lá está, que eu acho que estás numa posição fundamental, essencial e privilegiada para perceber o ecossistema. Além deste estatuto, o que é que achas que falta ao ecossistema para ele poder florescer ainda mais?
Olha, acho que deviam haver benefícios fiscais para empresas, para investidores que investissem em startups ligadas ao impacto. Acho que devia haver uma coisa que eu falo muitas vezes. Acho que devíamos ter uma contratação pública a nível nacional que desse abertura e beneficiasse realmente a contratação de serviços de empresas que realmente tenham um impacto social e ambiental, e acho que isso não era muito difícil de fazer-se, e acho que poderia representar o impacto que isso poderia ter para o crescimento do ecossistema, poderia ser incrível. Eu sei que eu venho do lado do legislador e, portanto, às vezes tenho noção que aquilo que pode realmente criar muita diferença, às vezes são pequenas coisas que fazem realmente uma diferença incrível. E só estas coisas que nós estamos aqui a falar, eu acho que já com aquilo que existe e mais isto, poderia realmente pôr o país muito à frente a nível europeu e a nível mundial.
Com benefícios, para uma economia que cresce pouco, para um país, se calhar, que tem muitos jovens que, por vários motivos, preferem emigrar, podia também, se calhar, tornar-se um setor mais atrativo para captar e reter este talento que é tão importante, porque há pouco dizias que nem toda a gente tem o perfil de empreendedor, e eu acho que concordo. Mas a ideia é que cada empreendedor crie projetos que precisem de mais pessoas e essas com outras competências
Exatamente.
específicas, e que, se calhar, neste momento não é atrativo o suficiente o setor para reter essas pessoas.
Neste momento nós já estamos a ver um fenómeno que eu tenho muitas empresas a recrutar pessoas em startups para as suas áreas recém-criadas de sustentabilidade e de impacto. O fazer impacto não tem que ser só na ótica de ser-se empreendedor, quer dizer, nós falamos muito pouco nos intraempreendedores, que é uma coisa que eu acho que é super importante, porque um intraempreendedor pode criar um impacto brutal dentro de uma grande empresa, de uma grande organização, se calhar que até é um impacto maior às vezes do que alguns outros empreendedores, ou seja, há espaço para todos. E eu acredito, nós muitas vezes, ainda há pouco tempo, estávamos a fazer a nossa teoria da mudança da própria casa do impacto, e eu acredito muito que daqui a 10 anos, se calhar, o nosso maior impacto vai ser medir o impacto que estas pessoas que passaram pela casa do impacto, sejam os fundadores, sejam nas equipas das startups, sejam na minha própria equipa, ou que o impacto que estão a criar por esse mundo fora. E eu tenho a certeza que isso vai ser incrível fazer, à semelhança de muitas das universidades às vezes fazem com os alumni que tiveram, e eu acho que vai ser uma experiência interessante de se fazer também aqui.
Como é que faz essa medição, não é? Há tantas variáveis e tantos impactos, e como é que se quantifica e classifica esse impacto?
Não é fácil, é isso que nós estamos a tentar perceber, como é que iremos fazer. Mas quer dizer, se uma universidade consegue dizer 30 ex-alumni nossos, hoje um criou uma startup que é um unicórnio, ou criou um. Quer dizer, tu no impacto também consegues fazer isso, não é? Ou seja, consegues medir qual foi o grau de sucesso que estas pessoas que foram imbuídas do impacto conseguiram criar nos sítios para onde foram, não é? Isso é possível de se medir, é só questão de ter critérios de medição.
Curioso, que agora estava a pensar, porque lá está, quando essas pessoas que saem da incubação da Casa de Impacto ou de vários projetos e vão para outras empresas e para outros projetos e vão para o governo e vão para onde quer que vão, se calhar essa acaba por ser ao mesmo tempo a prova da maturação da maturidade do ecossistema e se calhar que ele está a congeminar para fora do ecossistema, ou seja, como tu dizias, está a fazer a mudança por dentro. Seja em universidades, seja em empresas, seja em governos, seja em famílias, sei lá, seja onde for. Percebes onde quer chegar? Parece-me que se calhar esse pode ser um indicador do crescimento do ecossistema. É quando ele começar, e já acontece, quando ele começar quase a brotar para fora dele próprio.
Eu acho que é fundamental esse. Eu acho que esse é um movimento que pode ter verdadeiramente muito impacto. Ou seja, não é só ver um impacto direto que uma startup de impacto está a criar. É também perceber o valor do próprio ecossistema em si, como disseste bem. E realmente, se tu começas a olhar e percebes que uma grande empresa teve pessoas que gravitaram dentro deste ecossistema e criaram valores e um modelo de governance e produtos completamente imbuídos de impacto, imagina o impacto que tu não estás a ter, não é? E, portanto, eu gosto muito de ver o impacto, e por isso a palavra impacto eu gosto tanto. É como é que cada um de nós pode ter o poder de impactar mais 10 que impactam 20, que impactam 40, que impactam, e de variadíssimas formas, não é?
E portanto chegamos então à economia social, se calhar, acho que é essa a definição.
Seria essa a definição, acho que sim. Acho que continuamos a olhar para a economia como a economia e a economia social, da mesma forma que olhamos para o empreendedorismo e o empreendedorismo de impacto. Eu gosto pouco de caixas, e acho que não fazem sentido. Eu acho é que o modelo económico todo deveria também ele ser social, não é? E isso seria a grande mudança de paradigma que podia criar um grande impacto no mundo, não é?
Eu acredito que estamos a fazer esse caminho. Isto é uma fé, é uma crença pouco fundada, pouco fundamentada, mas acredito que estamos a caminhar para lá. Inês, tenho mais duas perguntas. Estamos a chegar ao fim. E são elas, como é hábito, mais sobre ti. Uma delas é, e este é difícil, acho que a palavra que mais dissemos hoje foi impacto, não é? Para ti, o que é o impacto?
Epá, que é o impacto. Começámos um bocadinho por aí, não é?
Sim.
Eu acho que impacto, Basicamente é a criação de algo que cria um valor positivo para a sociedade, ou seja, é a criação de valor para uma sociedade que tenha impacto social, ambiental. É difícil definir o que é, mas eu acho que basicamente é isto: é algo que acrescente valor e que torne o mundo e a sociedade algo melhor, ou um viver melhor nessa sociedade.
Acho que é uma boa definição. E como é que descobriste este mundo do impacto? Porque já foste falando um pouco disso, não é? A área de Direito, foste assessora na Câmara Municipal de Lisboa e na Secretaria de Estado do Turismo, onde trabalhaste em inovação, sustentabilidade, aceleração, startups, Startup Lisboa. Como é que descobriste o impacto, este setor do impacto, e o que é que te fez decidir na casa, na Santa Casa, criar a Casa do Impacto?
Olha, sabes, eu acho que as minhas duas grandes paixões desde pequena sempre foram. Eu gosto de negócios, sempre gostei de empreendedorismo. Quando era miúda, já aos 7, 8 anos, já tinha cotas numa empresa, porque toda a gente achava muita graça e eu sempre gostei. E depois sempre gostei muito de causas e por isso fui para direito, não é? E sempre me movi muito, as questões sociais, ambientais, sempre foram algo que teve sempre muito presente na minha vida desde sempre. E eu acho que a nível profissional fui fazendo o meu caminho a perceber onde é que eu poderia juntar estas duas paixões, que era empreendedorismo e inovação. Eu sou uma pessoa que está sempre olhar para as coisas e a perceber como é que posso melhorá-las, como é que posso criar algo melhor, ou algo novo, ou algo diferente. E poder fazer isso, a ajudar a sociedade e o mundo a ser um sítio melhor, quer dizer, para mim é a combinação perfeita. E para quem passou por tribunais, por um mundo, não, nunca fui política, mas trabalhei muito com políticos, eu acho que encontrei o meu meio ambiente natural foi no empreendedorismo de impacto. Acho que os outros meios foram interessantes para o meu caminho, mas aquele em que eu me sinto verdadeiramente alinhada é este. E eu acho que essa é a sorte brutal da vida, é quando tu encontras realmente quando aquilo que tu és e aquilo que tu acreditas alinha-se com aquilo que tu fazes, não é? E acho que foi aí, foi um caminho, foi um caminho para escalar.
Tiveste quase uma epifania, porque é uma palavra que eu ouço de muitas pessoas, quase que me contam como é que chegaram e que quando descobriram isto, e eu próprio também tive uma reação semelhante, que é claro que sim, claro que isto existe e claro que faz sentido na minha cabeça. Foi assim quase um chamamento. Sentiste isso, algo do género?
Não sei, sabes, o que eu acho mais do que não sei se será um chamamento, mas eu acho que nós há coisas na vida que nós sentimos que facilmente somos como peixe na água, não é? Saem-nos, não temos que fazer esforço, não é? Há outras que nos saem com mais esforço, não é? E eu acho que o empreendedorismo de impacto a mim sai-me naturalmente, porque é muita forma como eu olho para as coisas, é muita forma como eu vivo a vida, e acho que é isso. Acho que quando tu te alinhas, é um mundo todo que se abre, e eu acho que claramente a construção da Casa do Impacto deu-me isso, e sou muito grata por isso mesmo.
Eu acho que agora uma boa característica do empreendedor de impacto é essa, que as coisas que saem sem grande esforço.
Não quer dizer que outras não saem com esforço, não é no meio, mas
Certo, certo. No
que é
final do
óbvio que
dia,
depois, dito isto, não é? Mas ao fim do dia, eu acho, quando nós acreditamos verdadeiramente naquilo que fazemos, pá, nós conseguimos ir buscar energia e nem imaginávamos que a tínhamos. E eu acho que essa é o grande. E depois imagina, que é muitas vezes a sensação que eu tenho, é tão bom viver num mundo que é bonito, tipo, que as pessoas são bonitas, querem fazer coisas bonitas, e tu não tens que andar à procura, está ali, não é? Eu acho que é uma bênção, mais do que um chamamento, acho que uma sorte incrível poder trabalhar ao lado destas pessoas e poder contribuir um bocadinho também para ajudar no caminho delas, basicamente.
Acho que é a melhor forma de acabarmos esta conversa. Acho que nem vale a pena dizer mais coisas porque foi tão certeiro e, pelo menos a mim, inspirador. E por isso, olha, Inês, obrigado.
Obrigada a eu, João.
Foi um gosto de conversar contigo e conhecer-te melhor. E, como eu digo muitas vezes, ainda mais como tu sabes, o ecossistema também não é assim tão grande a nível de quantidade de pessoas. Portanto, até à próxima.
Até à próxima, João. Vai aparecendo.
Claro que sim. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Cister Alcobaça, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.